Audiobook grátis apresenta Um dia, junto à foz de brando e amigo rio de estranhas gentes habitado, pelos mares aspérrimos levado, salvaste o livro que viveu contigo. E esse que foi às ondas arrancado, já livre agora do mortal perigo, serve de arca imortal, de eterno abrigo, não só a ti, mas ao teu berço amado. Assim, um homem só, naquele dia, naquele escasso ponto do universo, língua, história, nação, armas, poesia. Salva das frias mãos do tempo adverso. E tudo aquilo agora o desafia. E tão sublime preço cabe em verso. 1802 a 1885. Um dia, celebrando o gênio e a eterna vida, Vitor Hugo escreveu numa página forte estes nomes que vão galgando a eterna morte: Isaías, a voz de bronze, alma saída da coxa de David Echilo que a Orestes e a Prometeu, que sofre as vinganças celestes, deu a nota imortal que abala e persuade, e transmite o terror, como incita a piedade Homero, que cantou a cólera potente de Aquiles, e colheu as lágrimas troianas para a glória maior da sua amada gente, e com ele Virgílio e as graças virgilianas. Juvenal que marcou com ferro em brasa o ombro dos tiranos, e o velho e grave Florentino, que mergulha no abismo, e caminha no assombro, baixa humano ao inferno e regressa divino logo após Calderon, e logo após Cervantes e Voltaire, que mofava, e Rabelais que ria aí, para coroar esses nomes vibrantes, Shakespeare, que resume a universal poesia. E agora que ele aí o aí, galgando a eterna morte, pega a história da pena e na página forte, para continuar a ser interrompida, escreve o nome dele, e dá-lhe a eterna vida. José de Anchieta. Esse que as vestes ásperas cingia, e a viva flor da ardente juventude dentro do peito a todos escondia. Que em páginas de areia vasta e rude os versos escrevia e encomendava a mente, como esforço de virtude. Esse nos rios de Babel achava, Jerusalém, os cantos primitivos, e novamente aos ares os cantava. Não procedia então como os captivos de Sião, consumidos de saudade, velados de tristeza, e pensativos. Os cantos de outro clima e de outra idade ensinava sorrindo as novas gentes, pela língua do amor e da piedade. Iam caindo os versos excelentes no abençoado chão, e iam caindo do mesmo modo as místicas sementes. Nas florestas os pássaros, ouvindo o nome de Jesus e os seus louvores, iam cantando o mesmo canto lindo. Eram as notas como alheias flores que verdejam no meio de verduras de diversas origens e primores. Anchieta, soltando as vozes puras, achas outra Sião neste hemisfério, e a mesma fé e igual amor apuras. Certo, ferindo as cordas do psalterio, unicamente contas divulgar a palavra cristã e o seu mistério. Trepar não cuidas a luzente escala que os heróis cabe e leva a clara esfera onde eterna se faz a humana fala. Onde os tempos não são esta chimera que apenas brilha e logo se esvaece, como folhas de escassa primavera. Onde nada se perde nem se esquece, e no dorso dos séculos trazido o nome de Anchieta resplandece ao vivo o nome do Brasil unido. Soneto de Natal. Um homem, era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, ao relembrar os dias de pequeno, e a viva dança, e a lépida cantiga. Quis transportar ao verso doce e ameno as sensações da sua idade antiga, naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Escolheu o soneto. A folha branca pede-lhe a inspiração mais, frouxa e manca, a pena não acode ao gesto seu. E, em vão lutando contra o metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso, mudaria o Natal ou mudei eu. Os animais escados da peste. La Fontaine. Mal que espalha o terror e que a ira celeste inventou para castigar os pecados do mundo, a peste, em suma, a peste, capaz de abastecer o Aqueronte num dia, veio entre os animais lavrar e, se nem tudo sucumbia, certo é que tudo adoecia. Já nenhum, por dar mate ao moribundo alento, catava mais nenhum sustento. Não havia manjar que o apetite abrisse, raposa ou lobo que saísse contra a presa inocente e mansa, rola que a rola não fugisse, e onde amor falta, adeus, folgança. O leão convocou uma assembleia e disse, sócios meus, certamente este infortúnio veio a castigar-nos de pecados. Que o mais culpado entre os culpados morra por aplacar a cólera divina. Para comum saúde esse é, talvez, o meio. Em casos tais é de uso haver sacrificado-se assim a história não o ensina. sem nenhuma ilusão, sem nenhuma indulgência, pesquisemos a consciência. Quanto a mim, por dar mate ao impeto glotão, devorei muita carneirada. Em que é que me ofendera? Em nada. E tive mesmo ocasião de comer igualmente o guarda da manada. Portanto, se é mister sacrificar-me, pronto. Mas, assim como me acusei, bom é que cada um se acuse, de tal sorte que, devemos querel, e é de todo ponto justo, caiba ao maior dos culpados a morte. Meu senhor, acudiu a raposa, é ser rei bom demais se é provar melindre exagerado. Pois então devorar carneiros, raça lorpa e vilã, pode lá ser pecado? Não. Vós fizestes-lhes, senhor, em os comer, muito favor. E no que toca aos pegureiros, toda a calamidade era bem merecida, pois são daquelas gentes tais que imaginaram ter posição mais subida que a de nós outros animais. Disse a raposa, e a corte aplaudiu-lhe o discurso. Ninguém do tigre nem do urso, ninguém de outras iguais senhorias do mato, inda entre os atos mais daninhos, ousava esmerilhar um ato e até os últimos rafeiros, todos os bichos rezingueiros, não eram, no entender geral, mais que uns santinhos. Eis chega o burro, tenho ideia que no prado de um convento, indo eu a passar, e picado da ocasião, da fome e do capim viçoso, e pode ser que do tinhoso, um bocadinho lambisquei da plantação. Foi um abuso, isso é verdade. Mal ouviu, a assembleia exclama, aqui del rei. Um lobo, algo letrado, arengue e persuade que era força imolar esse bicho nefando, empesteado autor de tal calamidade e o pecadilho foi julgado um atentado. Pois comer erva alheia. Ó crime abominando. Era visto que só a morte poderia purgar um pecado tão duro. E o burro foi ao reino escuro. Segundo sejas tu miserável ou forte aulicos te farão detestável ou puro. Dante. Purgatorio, canto 25. Acabara o ladrão, e, ao ar erguendo as mãos em figas, deste modo brada, olha, Deus, para ti o estou fazendo. E desde então me foi a serpe amada, pois uma vi que o colo lhe prendia, como a dizer, não falarás mais nada. Outros braços na frente lhe cingia com tantas voltas e de tal maneira que ele fazer um gesto não podia. Ah! Pistoia, por que numa fogueira não ardes tu, se há mais e mais impuros, teus filhos vão nessa mortal carreira? Eu, em todos os círculos escuros do inferno, alma não vi tão rebelada, nem a que em Tebas resvalou dos muros. E ele fugiu sem proferir mais nada. Logo um centauro furioso assoma a bradar, onde, aonde a alma danada? Marema não terá tamanha soma de reptis quanta vi que lhe ouriçava o dorso inteiro desde a humana coma. Junto à nuca do monstro se elevava de asas abertas um dragão que enchia de fogo a quanto ali se aproximava. Aquele é Caco, o mestre me dizia, que, sob as rochas do Aventino, ousado lagos de sangue tanta vez abria. Não ai de seus irmãos acompanhado porque roubou o malicioso armento que ali passia na campanha ao lado. Hércules com a massa e golpe cento, sem lhe doer um détimo ao nefando, pôs remate a tamanho atrevimento. Ele falava, e o outro foi andando. No entretanto embaixo vinham para nós três espíritos que só vimos quando. Atroara este grito, quem sois vós? Nisto a conversa nossa interrompendo ele, como eu, no grupo os olhos pôs. Eu não os conheci, mas sucedendo, como outras vezes suceder é certo, que o nome de um estava outro dizendo. Se Anfa onde ficou? Eu, porque esperto e atento fosse o mestre em escutá-o, pus sobre a minha boca o dedo aberto. Leitor, não maravilha que aceitá-o ora te custe o que vás ter presente, pois eu, que o vi, mal ouso acreditá-o. Eu contemplava, quando uma serpente de seis pés temerosa se lhe atira um dos três e o colhe de repente. Com os pés do meio o ventre lhe cingira, com os da frente os braços lhe peava, e ambas as faces lhe mordeu com ira. Os outros dois as coxas lhe alongava, e entre elas insinua a cauda que ia tocar-lhes os rins e duros apertava. A era não se enrosca nem se enfia pela árvore, como a horrível fera ao pecador os membros envolvia. Como se fossem derretida cera, um só vulto, uma cor iam tomando, quais tinham sido nenhum deles era. Tal papel, se o fogo o ai queimando, antes de negro estar, e já depois que o branco perde, fusco o ai ficando. Os outros dois bradavam, ora pois, Agnel, ai triste, que mudança é essa? Olha que já não és nem um nem dois. faziam ambas uma só cabeça, e na única face um rosto mixto, onde eram dois, a aparecer começa. Dos quatro braços dois restavam, e isto, pernas, coxas e o mais ia mudado num tal composto que jamais foi visto. Todo o primeiro aspecto era acabado dois e nenhum era cruel figura, e tal se foi a passo demorado, qual camaleão, que variar procura de sebe as horas em que o sol esquenta, e correndo parece que fulgura. Tal uma curta serpe se apresenta, para o ventre dos dois corre acendida, livida e cor de um bago de pimenta. E essa parte por onde foi nutrida tenra criança antes que a luz saísse, num deles morde, e cai toda estendida. O ferido a encarou, mas nada disse firme nos pés, apenas bocejava, qual se de febre ou sono ali caísse. Frente a frente, um ao outro contemplava, e a chaga de um, e a boca de outro, forte fumo saía e no ar se misturava. Cale agora Lucano a triste morte de Sabelo e Nasídio, e atento esteja que o que lhe vou dizer é de outra sorte. Cale-se Ovídio e neste quadro veja que, se Aretus em fonte nos aposto e Cadmo em serpe, não lhe tenho inveja. Pois duas naturezas rosto a rosto não transmudou, com que elas de repente trocassem a matéria e o ser oposto. Tal era o acordo entre ambas que a serpente a cauda em duas caudas fez partidas, e a alma os pés ajuntava estreitamente. Pernas e coxas vias tão unidas que nem leve sinal dava a juntura de que tivessem sido divididas. Imita a cauda bífida a figura que ali se perde, e a pele abranda, ao passo que a pele do homem se tornava dura. Em cada axila vi entrar um braço, a tempo que iam esticando a fera os dois pés que eram de tamanho escasso. Os pés de trás a serpe os retorcera até formarem-lhe a encoberta parte, que no infeliz em pé se convertera. Enquanto o fumo os cobre, e de tal arte a cor lhes muda e põe a serpe o velo que já da pele do homem se lhe parte. Um caiu, o outro ergueu-se, sem torcer aquele torvo olhar com que ambos iam a trocar entre si o rosto e a véu. Ao que era em pé as carnes lhe fugiam para as fontes, e ali do que abundava duas orelhas de homem lhe saiam. E o que de sobra ainda lhe ficava o nariz lhe compõe e lhe perfaz e o lábio lhe engrossou quanto bastava. A boca estende o que por terra jaz e as orelhas recolhe na cabeça, bem como o caracol as pontas faz. A língua, que era então de uma só peça, e prestes a falar, fendida via, enquanto a do outro se une, e o fumo cessa. A alma, que assim tornado em serpe havia, pelo vale fugiu assobiando, e esta lhe ia falando e lhe cuspia. Logo a recente espadua lhe foi dando e a outra disse, ora com bozo mudo, rasteje, como eu vinha rastejando. Assim na cova sétima vi tudo mudar e transmudar a novidade me absolva o estilo desornado e rudo. Mais que um tanto perdesse a claridade dos olhos meus, e turvamente houvesse, não fugiram com tanta brevidade. Nem tão ocultos, que eu não conhecesse Púxio Ciancato, única ali vinda a alma que a forma apropriar não perdesse o outro chora ou tu, Gavile, ainda. A Felício dos Santos. Felício amigo, se eu disser que os anos passam correndo ou passam vagarosos, segundo são alegres ou penosos, tecidos de afeições ou desenganos, filosofia é esta de rançosos. Dirás. Mas não há outra entre os humanos. Não se contam sorrisos pelos danos, nem das tristezas desabrocham gozos. Banal, confesso. O precioso e o raro é, seja o céu nublado ou seja claro, tragam os tempos amargura ou gosto. Não desdizer do mesmo velho amigo, ser com os teus o que eles são contigo, ter um só coração, ter um só rosto. Maria. Maria, há no seu gesto airoso e nobre, nos olhos meigos e no andar tão brando, um não sei que suave que descobre, que lembra um grande pássaro marchando. Quero, às vezes, pedir-lhe que desdobre as asas, mas não peço, reparando que, desdobradas, podem ir voando levá-lo ao tecto azul que a terra cobre. E penso então, e digo então comigo, ao céu, que vê passar todas as gentes bastem outros primores de valia. Pássaro ou moça, fique o olhar amigo, o nobre gesto e as graças excelentes da nossa cara e lépida Maria. Há uma senhora que me pediu versos. Pense em ti mesma, acharás melhor poesia, viveza, graça, alegria, doçura e paz. Se já dei flores um dia, quando rapaz, as que ora dou tem assaz melancolia. Uma só das horas tuas valem um mês das almas já ressequidas. Os sóis e as luas creio bem que Deus os fez para outras vidas. Clodia. Era Clodia a vergonta ilustre e rara de uma família antiga. Tez morena, como a casca do pessego, deixava transparecer o sangue e a juventude. Era romana ardente e imperiosa que os ecos fatigou de Roma inteira com a narração das longas aventuras. Nunca mais gentil fronte o sol da Italia amoroso beijou, nem mais gracioso corpo envolveram túnicas de tiro. Sombrios, como a morte, os olhos eram. A vermelha botina em si guardava breve, divino pé. Úmida boca, como a rosa que os éfiros convida, os beijos convidava. Era o modelo da luxuosa Lamia, aquela moça que o marido esqueceu, e amou sem pejo músico Polião. Demais, fazia a ilustre Clodia trabalhados versos a cabeça curvava pensativa sobre as tabelas nuas invocava do clássico Parnaso as musas belas, e, se não mente linguaruda fama, davam-lhe inspiração vadias musas. O ideal da matrona austera e fria, caseira e nada mais, esse acabava. Bem ages tu, Patrícia desligada de preconceitos vãos, tu que presides ao festim dos rapazes, tu que estendes sobre verdes coxins airosas formas, enquanto o esposo, consultando os dados, perde risonho vale dos cestereios. E tu, viúva miseira, deixada na flor dos anos, merencoria e triste, que seria de ti, se o gozo e o luxo não te alegrassem a alma? Cedo esquece a memória de um óbito. E bem hajas, discreto esposo, que morreste a tempo. Perdes, bem sei, dos teus rivais sem conto os custosos presentes, as ceiatas, os jantares opíparos. Contudo, não verás cheia a casa de crianças loiras obras de artífices estranhos. Baias recebe a celebrada moça entre festins e júbilos. Faltava ao pomposo jardim das lacias flores esta rosa de Poistum. Chega, é ela, a amável dona. O céu ostenta a larga face azul, que o sol no ocaso com os frouxos raios desmaiado tinge. Terno e brando abre o mar o espume o seio moles respiram virações do golfo. Clodia chega. Tremei, moças amadas ovelhinhas dos plácidos idílios, Roma vos manda esta faminta loba. Prendei, prendei com vínculos de ferro, os volúveis amantes, que os não veja esta formosa pares. Inventai-lhes um filtro protector, um filtro ardente, que o fogo leve aos corações rendidos, e aos vossos pés eternamente os prenda Clodia. Mas, quem pudera, a frio e a salvo, um requebro afrontar daqueles olhos ver-lhe o turgido seio, as mãos, o talhe, o andar, a voz, ficar mármore frio ante as súplices graças. Menor pasmo fora, se ao gladiador, em pleno circo, a pantera africana os pés lambesse, ou se, a cauda de indômito cavalo, ou vantes hostes arrastassem César. Coroados de rosas os convivas entram. Trajam com graça vestes novas tafus de Italia, finos e galhardos patrícios da República Espirante, e madamas faceiras. Vem entre eles Célio, a flor dos vádios, nobre moço, e opulento, o que é mais. Ambicioso quer triunfar na clássica tribuna e honras aspira até do consulado. Mais custoso lavor não vestem damas, nem aroma melhor do seio exalam. Tem na altivez do olhar sincero orgulho, e certo que o merece. Entre os rapazes que à noite correm solitárias ruas, ou nos jardins de Roma o luxo ostentam, nenhum como ele, com mais ternas falas, galanteou, vencendo, as raparigas. Entra, pregam-se nele cobiçosos olhos que amor venceu, que amor domina, olhos fiéis ao fervido Catulo. O poeta estremece. Brando e frio, o marido de Clodia os olhos lança ao mancebo, e um sorriso complacente a boca lhe abre. Imparcial na luta, vença Catulo ou Célio, ou vençam ambos. Não se lhe opõe o dono, o Aresto aceita. Vistes já como as ondas tumultuosas, uma após outra, vem morrer a praia, e mal se rompe o espume o seio aquela. Já esta corre e expira? Tal no peito da calorosa lesbia nascem, morrem as volúveis paixões. Vestal do crime, dos amores vigia a chama eterna, não a deixa apagar pronto lhe lança o leu com que a alimente. Enrubescido de ternura e desejo o rosto volve ao mancebo gentil. Baldado empenho. Indiferente aos mágicos encantos, Célio contempla a moça. Olhar mais frio, ninguém deitou jamais a graças tantas. Ela insiste e ele foge-lhe. Vexada, a moça inclina a languida cabeça. Tu nada vês, desapegado esposo, mas o amante vê tudo. Clodia arranca uma rosa da fronte e as folhas deita na taça que enche generoso vinho. Célio, um brinde aos amores. Diz, e entregá-lhe. O cortejado moço os olhos lança, não a Clodia, que a taça lhe oferece, mas a outra não menos afamada, dama de igual prosápia e iguais campanhas, e taça igual lhe aceita. Afronta é esta que a moça faz subir o sangue às faces, aquele sangue antigo, e raro, e ilustre, que atravessou puríssimo e sem mescla a corrente dos tempos. Uma Clodia. Tamanha injuria. Ai, não. Mais que a vaidade, mais que o orgulho de raça, o que te pesa, o que te faz doer, viciosa dama, é ver que um rival merece o zelo deste pimpão de amores e aventuras. Pega na taça o nécio esposo e bebe, com o vinho, a vergonha. Sombra triste, sombra de ocultas e profundas magoas, toda a fronte ao poeta. Os mais, alegres, vão ruminando a saborosa ceia circulo dito equivoco e xistoso, comentam-se os decretos do Senado, o molho mais da moda, os versos últimos de Catulo, os leões mandados de África e as vitórias de César. O epigrama rasga a pele ao caudilho triunfante e chama-lhe este, o larapio endividado, aquele, Vênus calva, outro, o bitínio. Oposição de ceias e jantares, que a marcha não impede ao crime e à glória. Sem liteira, nem líbicos escravos, Clodia vai consultar Armênio Arúspice. Quer saber se há de Célio a mal um dia ou desprezá-la sempre. O Armênio estava meditabundo, a luz escassa e incerta de uma candeia etrusca aos ombros dele decrepita coruja os olhos abre. Velho, aqui tens dinheiro, a moça fala, se a tua inspiração é dado agora adivinhar as coisas do futuro, conta-me. O resto expõe. Ergue-se o velho subito. Os olhos lança cobiçosos a fulgente moeda, saber queres se te há de amar esse mancebo esquivo? Sim. Cochilava um canto descuidada a avezinha de Vênus, branca pomba. Lança a mão dela o arúspice, e de um golpe das entranhas lhe arranca o sangue e a vida. Olhos fitos no velho a moça aguarda a sentença da sorte e empalidece ou ri, conforme do ancião no rosto ocultas impressões vêm debuchar-se. Bem haja Vênus. A vitória é tua. O coração da vítima palpita ainda que morto já. Não eram ditas estas palavras, entra um vulto. É ele. És tu, cioso avante. A voz lhes falta aos dois, contemplam-se ambos, interrogam-se rompe afinal o lúgubre silêncio. Quando o vate acabou, tinha nos braços a namorada moça. Lacrimosa, tudo confessa. Tudo lhe perdoa o desvairado amante. Nuvem leve isto foi e deixa lá memórias tristes, erros que te perdoa amemos, lesbia a vida é nossa juventude. Ó! Oh, tu és bom, não sei amo e mais nada. Foge o mal donde amor plantou seus lares. Amar é ser do céu. Súplices olhos que a dor umedecera e que umedecem lágrimas de ternura, os olhos buscam do poeta um sorriso lhes responde, e um beijo sela esta aliança nova. Quem jamais construiu sólida torre sobre a areia volúvel? Poucos dias decorreram viçosas esperanças subito renascidas, folha a folha, alastraram a terra. Ingrata e fria, lesbia esqueceu Catulo. Outro lhe pede prêmio a recente, abrasadora chama face agora importuno o que era esquivo. Vitória é dela o arúspice acertara. Velho fragmento.